A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Você certamente já ouviu falar na atividade de inteligência de Estado, mas será que sabe onde e como ela atua e qual sua real importância para a proteção da sociedade e do país? Os filmes e livros de espionagem trazem um universo de aventura e ação que povoa o imaginário coletivo. Logo imaginamos espiões, glamour, luxo, sedução, perigos e por aí vai. Esse é o ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Se interessou? Então vem com a gente participar de uma série de conversas que irão desmistificar esse universo. Eu sou a Vanessa e serei a entrevistadora do ABINcast. Em virtude da natureza sigilosa da atividade de inteligência, só diremos os nomes completos dos colegas que atuam ou já atuaram em cargos de conhecimento público. Os demais participantes serão identificados apenas pelo primeiro nome. Hoje vamos falar sobre o novo SISBIN. O Sistema Brasileiro de Inteligência, mais conhecido como SISBIN, foi reformulado pelo Decreto número 11.693, de 2023. O novo modelo do SISBIN prevê a existência de órgãos federados, ou seja, instituições estaduais e municipais agora podem aderir formalmente ao sistema. Vamos entender um pouco como está sendo esse processo conversando com o superintendente da ABIN no Mato Grosso do Sul, Davi Bernardes, e com o superintendente da ABIN em São Paulo, José Paulo Meliado. Sejam bem-vindos. Vocês poderiam explicar o que é e para que serve o SISBIN para aqueles que, porventura, estejam ouvindo falar disso pela primeira vez?
O SISBIN tem a função de planejar e executar de uma maneira integrada as atividades de inteligência. Para isso, ele congrega órgãos públicos, essencialmente do Executivo Federal. Agora, nós estamos com essa nova realidade, estendendo aos executivos estaduais e municipais, que tem como órgão central a ABIN, como facilitador, para essa integração, cooperação, poder ser efetiva.
De fato, o SISBIN ele tem uma relevância muito grande, principalmente para a gente que trabalha nos estados, porque é um processo importante de integração, de estabelecimento de relacionamento com diversos órgãos, principalmente federais hoje em dia, né, nos estados, e agora com esse novo decreto vai permitir, então, o ingresso dos órgãos dos estados. Então, ele tem essa relevância nesse processo de integração, de troca de informação, para a gente poder, de fato, compreender as questões, né, de interesse nacional que estão ali nos estados. Então, permite a gente, como órgão central, tentar dinamizar esse processo de troca de informação para poder auxiliar e assessorar melhor a nossa central aqui em Brasília e o próprio setor, né, executivo do governo federal.
E vocês poderiam explicar de forma mais concreta como a adesão desses novos membros contribui para o aperfeiçoamento do trabalho da inteligência e qual é o papel do órgão que atua como ponto focal?
Bom, como eu estava falando, né, lá no Mato Grosso do Sul, a gente percebeu muito a necessidade, não tem como a gente trabalhar de forma isolada. A integração, a interação com esses órgãos e a ABIN podendo capitanear esse processo todo de informação, de tratamento dessa informação, é fundamental para que a gente possa entender as políticas públicas, né, que o governo federal emana ali no estado, entender a dinâmica, né, dos problemas e crises para poder antecipar esses fatos. A gente precisa, então, realmente estar nos relacionando, interagindo com esses órgãos. Então, o SISBIN, ele permite agora, principalmente com a adesão dos estados ao sistema, formalizar o que já vinha, de fato, acontecendo, que é essa troca de informação e de entendimento, né, da dinâmica que das políticas públicas no estado. Então, a ABIN, como órgão central, vai tentar, e agora com uma facilidade por essa formalização, é dinamizar esse processo, né, e dar essa oportunidade desses estados ao ingressarem, podemos trocar mais informação, poder fornecer também informação, né, por meio de plataformas seguras, que é a proposta do novo decreto, e permitindo, como o próprio decreto diz, a rastreabilidade e a confiabilidade nessa troca de informação. Então, é muito importante o papel das superintendências, né, nesse processo de organização e dinamização com os demais entes no estado.
Complementando o que o Davi falou, Você perguntou sobre o ponto focal, né?
Sim.
Então, no executivo estadual e nos executivos municipais, nós teremos um ponto focal que também facilitaria a gestão, né, do grupo, né, no nível estadual ou no nível municipal depois. Esse ponto focal, esse outro órgão ou seção, que seria, no caso, depende de cada estado, seria, por exemplo, né, uma secretaria de governo, teria uma articulação, seria possível fazer, através dessa figura, né, uma articulação para que ele pudesse congregar os entes estaduais para que pudessem, né, nos ajudar a gerir o SISBIN local.
E a ABIN, quem vai escolher o ponto focal? Como funciona?
Não,
isso?
Não, o ponto focal vai ser escolhido pelo governador, no caso, ou pelo prefeito, tá? Vai ser indicado por eles.
Em 2023, foram realizados encontros regionais do SISBIN, que reuniram representantes de órgãos estaduais, municipais, federais, empresas privadas, academia, organizações da sociedade civil, nas 5 macro-regiões brasileiras. O tema tratado foram as mudanças climáticas, mas houve uma abordagem específica ao contexto de cada região. Então, por exemplo, o SISBIN da região sul tratou bastante de desastres naturais. O SISBIN da região centro-oeste focou em queimadas e incêndios florestais. Essa forma de encontro regional do SISBIN, com contextualização da discussão, tende a ocorrer também em 2024?
Sim, já estão previstos já os estados que foram selecionados, né, para poder sediar os encontros em 2024. Esse encontro foi muito importante. Nós realizamos lá em Campo Grande esse encontro do Centro-Oeste, em novembro agora de 2023, que permitiu não só o evento em si, né, vamos dizer assim, a realização do evento, mas a interação, né, que antecedeu o evento com os diversos setores ali, tanto federal quanto estadual e também terceiro setor. Então foi um processo assim, de apresentação também da agência nesses novos temas, vamos dizer assim, né, tanto a questão ambiental, a questão de segurança alimentar e tudo que envolve esse processo, né, no estado, permitiu que a gente interagisse e fomos muito bem recebidos. Essa temática, ela tem assim, uma receptividade muito grande por esses setores. Então foi um evento que ele foi importante, não só a realização em si, mas os contatos e as possibilidades, né, de trocas, né, de informação com esses diversos setores. Então, em 2024, estão selecionando já os temas, já estão sendo pensados, e os estados já foram identificados quais serão, então, os próximos estados a realizarem esse evento em 2024. Ele irá ocorrer sim.
Em 2023, como você falou, o foco foi meio ambiente, né, e cada região falou sobre um determinado subtema, né, da questão climática. No caso de São Paulo, nós tratamos de transição energética, né, e foi também um sucesso, foi muito bom. Como o Davi falou, a gente aprofunda um contato com áreas, formuladores de políticas públicas que a gente tradicionalmente não trabalha, então aprofunda o contato com esses outros atores, né, e passa também a integrar essa nova forma de trabalhar.
Além desses encontros regionais, continuarão acontecendo os encontros locais dos representantes do SISBIN, por exemplo, os voltados só para a comunidade daquele estado específico? E por que é tão relevante a inteligência se reunir também no âmbito local? É mais fácil enxergar os desafios dessa forma?
No caso de São Paulo, nós conseguimos manter, né, um ritmo muito bom de reuniões mensais, desde 2010. Alguns órgãos públicos, muitos órgãos públicos, aliás, pessoas do terceiro setor também, empresas estratégicas e agências, autarquias, etc. Bom, isso é fundamental no nosso trabalho, tá? Sem o pessoal, essa ajuda do SISBIN local, realmente o nosso poder de operação fica muito restrito. E nós temos já essa tradição de trabalhar e de nos reunir, e trocar ideias num espaço de networking com o pessoal e trabalhar junto. Isso vai ser mantido e eu acho que é fundamental, essa estrutura local para a gente é fundamental. Diferentemente daqui de Brasília, né, onde as reuniões do SISBIN se dão mais num plano estratégico, no caso das superintendências, nós travamos contato preponderantemente com o nível mais tático operacional, né? Então, um pouco diferente do que o pessoal trabalha aqui em Brasília.
Mato Grosso do Sul faz fronteira com dois importantes produtores de drogas, né, Bolívia e Paraguai, e faz uma divisa com 5 estados. Então, isso torna o nosso estado uma importante rota do tráfico de drogas, de armas, de cigarro. Então, a questão da segurança pública realmente é um dos temas prioritários que nós temos nesse estado. E as reuniões com o sistema, principalmente esse núcleo mais voltado para a segurança pública, também ela já vem sendo realizada há anos, né? E constantemente também nós fazemos essa reunião exatamente para entender essa nova dinâmica do tráfico, as novas rotas, os nossos procedimentos que são adotados aí para o enfrentamento a essa questão. Então as reuniões, elas sempre foram realizadas, essas mais fechadas, vamos dizer assim, com temas mais próprios, no caso da segurança pública. E a ideia agora é que, em função das novas diretrizes, né, e que a Direção-Geral tem colocado, a gente avance para outros temas. Questão ambiental, desastres naturais, segurança alimentar, todas as outras questões de políticas públicas, né, importantes. A gente também está ampliando esse escopo em 2024. A nossa ideia é que a gente amplie essas reuniões também para esses novos temas e setores. Mas as reuniões, elas são, como São Paulo, são mensais. Toda vez que tem uma necessidade de tratar de um tema específico, elas acontecem. Elas são importantíssimas para a gente trocar informação, compreender essas dinâmicas, né, no estado e poder aproveitar essas informações e subsidiar, né, a nossa sede aqui em Brasília na elaboração de documentos e informação.
O novo decreto tentou modificar o que era visto como desafios encontrados para o pleno funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência. Houve uma série de mudanças, sendo a criação de membros federados apenas uma delas. Pensando nas demais mudanças ocorridas no SISBIN, quais delas vocês consideram mais impactantes para o melhor funcionamento desse sistema e que resultados vocês já podem observar?
De fato, a mudança mais significativa foi a formalização dos estados, da entrada dos estados no sistema. Até então, já era previsto isso, mas não tinha ainda um mecanismo que regulasse esse ingresso dos estados no sistema. Isso é o grande diferencial, a grande mudança do novo decreto sobre o SISBIN. Isso formaliza, isso cria também uma possibilidade de ampliar outras áreas dos estados, né, nesse processo. E facilita a troca de informação, a rastreabilidade, o controle, a auditoria, né? Ou seja, dá mais segurança a essa relação nossa, da MIM, para mim, da Superintendência, junto com os diversos entes dos estados. Então, acho que o grande diferencial é a gente também disponibilizar plataforma segura, né, de segurança para troca de informação, também fornecer mais informação para outros entes, que não aqueles só vinculados à segurança pública. Então, acho que o grande diferencial é esse, é permitir, de fato, a formalização por meio do ingresso dos estados e também a gente fornecer mais informação, de forma segura, de forma rastreável, que permita, então, a gente trocar mais e gerar mais confiança e ampliar o escopo dos nossos relacionamentos nos estados.
É só um pequeno complemento que eu faço ao Davi, que também essa formalização vai ajudar bastante, não só na troca de informações, mas nos outros produtos que a ABIN também trabalha, né, como capacitação, por exemplo. Então você vai ter uma troca muito mais regular, uma troca muito mais bem amarrada, né, entre os entes, entre os vários atores. Não só da ABIN em relação aos atores, como os atores também, né, provendo também capacitação à ABIN e aos demais membros, né, do grupo. Então, acho que também isso vai ser um fator positivo no caso também.
A ABIN ficou encarregada de fornecer uma forma segura de comunicação entre os entes que fazem parte do SISBIN. Vocês sabem como será isso? Que tipo de tecnologia? Ou ainda é algo em processo de desenvolvimento?
Está em desenvolvimento, é uma ferramenta de criptografia, né, de estado. Na realidade, é um aperfeiçoamento daquilo que a gente já tinha, das plataformas criptográficas. A ideia é que seja construída uma plataforma, né, um repositório de informação, onde também esses entes, né, por meio da formalização do acordo, possam também acessar documentos. A ideia, então, é isso, é gerar segurança, gerar rastreabilidade e essa troca ser um pouco mais ágil, vamos dizer assim, de forma a atender também não só as nossas demandas de informação, mas também fornecer informação para esses entes, por meio dessa segurança. Como eu dito, as plataformas estão em desenvolvimento, elas devem ser, pelo que nós estamos entendendo, mais amigável para facilitar o seu uso. E estamos aguardando ainda alguns procedimentos para viabilizar todo esse processo. Ainda falta alguma coisa a ser acertada para formalizar de fato a entrada desses entes e também regular alguns procedimentos com relação às necessidades que esses entes, ao solicitarem a sua adesão, terão que cumprir no aspecto de segurança, do trato da documentação e outras questões aí para, de fato, gerar essa segurança nesse processo todo.
Estamos encerrando o programa de hoje. Obrigada pela participação de vocês, José, Davi. Agradeço por terem vindo aqui. Aos nossos ouvintes, até a próxima. Essa é uma produção da Coordenação de Comunicação Social da ABIN.
ABINcast, o podcast da ABIN.